A liturgia da palavra de hoje começa com a ideia de alegria, muito própria do terceiro domingo do tempo do Advento, que é o chamado domingo Gaudete. Gaudete é um imperativo do latim, alegrai-vos, fazendo um pouco eco ao que ouvimos logo na primeira frase da primeira leitura da missa: alegre-se a terra. Tempo do Advento, temos falado com insistência sobre isso. É um tempo muito rico de símbolos, de falas, de sinais, de ideias. Tempo do Advento, a gente já sabe, tem por objetivo preparar o nosso coração para o Natal do Senhor. E é claro, a grande proposta da Igreja é que a gente se encontre com esse Senhor. Porque o Natal não pode ser uma data apenas. O Natal precisa ser uma mentalidade, um modo de vida. A gente se encontra com o Senhor cotidianamente, na nossa oração diária, na palavra que a gente ouve, que a gente lê, no irmão que nos solicita. O irmão é figura de Deus, é presença de Deus no meio de nós. São João fala: ninguém ama a Deus a quem não vê, senão amar o outro a quem vê. A gente se encontra com o Senhor cotidianamente. O tempo do Advento nos recorda isso. E nos recorda, sobretudo, que chegará o dia em que cada um de nós vai se apresentar diante de Deus para ter suas obras julgadas. E a gente sabe, a nossa vida, ela precisa ser aí essa articulação. Ela é essa articulação entre coisas boas e coisas que não são tão boas. Santidade e pecado, infelizmente, é a nossa natureza. É claro que, como proposta religiosa, a gente quer ser mais luz do que trevas. E é exatamente isso que a gente vai apresentar para Deus. O que a gente fez de bom e o que a gente fez de mal também. E aí o Senhor vai pesar o nosso coração e vai nos retribuir de acordo com o nosso comprometimento com Ele. As duas primeiras semanas do tempo do Advento nos recordaram muito isso. Preparar o caminho, preparar o coração para que Ele seja apresentado ao Senhor. E essa apresentação não tem como saber, vai ser hoje, amanhã, o ano que vem. Não. Jesus, inclusive, nos alerta que o servo é aquele que está a postos, para que quando o Senhor chegar, prontamente ele abra a porta e o Senhor possa entrar. Do mesmo modo, nós, coração preparado, para que quando o Senhor disser é agora, cada um possa dizer: Senhor, aqui estou. As duas últimas semanas do tempo do Advento, que iniciamos com esse domingo de hoje, vão preparar o nosso coração para depararmos com a cena do presépio. E no presépio a gente vai encontrar Maria, José e a criança recém-nascida. Assim como aconteceu com os pastores, ao anúncio do anjo, correram a Belém e na gruta se encontraram com a cena do presépio. Assim também nós contemplaremos o recém-nascido reclinado na manjedoura. E esse encontro com ele também há de transformar nossa vida, também há de transformar nosso coração. E é preciso ter o coração pronto, preparado efetivamente para o encontro com o menino Deus, aquele que é a salvação, o príncipe da paz, como a gente vai ouvir na noite 24 para 25. A gente abre então essa segunda metade do tempo do Advento com sinais na liturgia que nos apontam para isso. Infelizmente, tanta gente deixa passar desapercebido isso. Os sinais, as sutilezas de Deus, que vão se colocando no nosso caminhar, na nossa trajetória, para nos chamar a atenção. Ó, aqui, é Deus tocando a realidade do ser humano. A primeira leitura foi tirada do livro do profeta Isaías, que temos lido ao longo desse tempo de advento, que com insistência fala da necessidade de preparar o caminho do Senhor, com insistência nos remete a uma figura bíblica importantíssima, que é São João Batista, está mencionado na leitura do Evangelho, que com insistência se vale de figuras que até são um pouco antagônicas para despertar em nós o espírito próprio do tempo do advento. Na última terça-feira, quem veio à missa ouviu a palavra de Deus nos dizer, tirada do mesmo livro do profeta Isaías, que o poder de Deus vai fazer jorrar água no deserto, uma fonte de água viva. Ora, são ideias antagônicas. No deserto não tem água, mas a nossa confiança é depositada em Deus e o nosso Deus realiza maravilhas. Essas maravilhas são exemplificadas com essa ideia, por exemplo, da fonte de água que joga no deserto. Hoje a palavra de Deus fala do milho que floresce no deserto. E quis a providência divina, que ontem trouxéssemos livros para enfeitar a igreja. Mais uma ideia que é antagônica. Eu repito, no deserto não se planta nada, é pedra, é terra seca, é calor, 50 graus, não tem sombra. Não nasce nada no deserto. Mas Deus, que tudo pode, faz florescer um milho no deserto. É claro, a gente pega essa imagem bíblica e transporta para a nossa vida. E entende que a nossa vida se assemelha muitas vezes a um deserto. São muitos os desertos existenciais que a gente experimenta, de aridez, de infertilidade. Mas a graça de Deus vai se pontuando na nossa trajetória, faz com que no deserto do nosso coração jorre a fonte da graça. Nasça o lírio do amor de Deus. É isso que a gente tem que entender. É essa confiança que a gente tem que ter no nosso Deus, o Deus que tudo pode. É esse o espírito próprio do tempo do advento, porque a gente vai receber, ou melhor, a gente vai celebrar no Natal o dom maior que Deus deu à humanidade, Ele próprio. Ele se deu a nós, nasceu para nos salvar. A gente vai ouvir também na noite do 24 para 25, se eu não me engano, o texto do Evangelho de São João dizendo: a luz brilhou nas trevas. E é para isso que a gente está se preparando. A liturgia do domingo terceiro do tempo do advento usa a cor rosácea para lembrar para a gente, ó, o tempo de preparação está se esgotando. Já estamos, de fato, prontos para esse encontro com o Senhor? Ele já está entrando na nossa vida? Ele já está fazendo parte do nosso dia a dia? Pouco mais do que anteriormente? Nessa semana também, nossa paróquia teve a oportunidade da confissão, o sacramento do perdão. E o sacramento do perdão, na sua realidade sublime, faz ecoar nos nossos ouvidos a fala da absolvição, quando o padre diz que, pelo amor de Deus, Ele nos envia o Seu Filho e o Seu Espírito para que, através do Padre, cada fiel seja perdoado de todos os seus pecados. Se descortine para cada fiel, novamente, a estrada da graça, a estrada da salvação, que nos possibilitará encontrarmos com Ele, ao mesmo na realidade do perdão. Tudo isso, irmãos, são evidências, são sinais, são sacramento. Sacramento é sinônimo de sinal da graça de Deus na vida dos cristãos. Para que a gente, ao celebrar a nossa fé, ao preparar o coração para o Natal, quando chegar o Natal efetivamente, celebremos aquilo que o Natal é: Cristo. Natal é Jesus. A leitura do livro do profeta Isaías, ainda no trecho que a gente ouviu como primeira leitura da missa de hoje, no seu versículo 4, traz a exortação do profeta: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. E aí eu lembro de mais uma situação que vivenciamos nessa semana, o dia 12, dia em que a igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí a gente lembra de toda a história de Nossa Senhora de Guadalupe, se manifesta ao índio Juan Diego, que é santo, pedindo que o índio construísse uma igreja em sua honra. O índio vai ao bispo e o bispo menospreza o pedido do índio. É apenas um índio. E é claro, a gente lembra de toda a problemática que às vezes a ideia de desprezar as pessoas traz consigo, de toda a desconformidade com a mensagem do Evangelho que esse desprezo traz. A gente tenta mudar, jamais olhar quem quer que seja com um olhar de desprezo ou de preconceito. E aí o índio tenta e tenta e tenta por anos que o bispo aceite o seu pedido, a sua proposta de construir uma igreja. E ele se sente angustiado. E aí a Virgem Maria fala com ele: eu não sou tua mãe? Eu não estou sempre contigo? Por que essa angústia? Criai ânimo. É o que diz a palavra de Deus hoje. E aí a gente transporta mais uma vez essa ideia para a nossa vida. Vê a nossa realidade aí tão dramática, tão problemática em diversos aspectos. Quem não está alienado do mundo, sabe. E aí nesse cenário, onde muita gente não vai ter Natal, muita gente não tem nem o que comer, a palavra de Deus diz para nós: dizei à pessoa deprimida, criai ânimo, confiai em Deus. Mas aí, não é só dizer e não fazer nada, é cooperar, hein? É transformar a nossa realidade. Deus está conosco, Deus é conosco. A leitura começa ainda nos dizendo: o Senhor, Ele vem para nos salvar. E essa salvação será manifesta às pessoas quando os olhos dos cegos se abrirem, os ouvidos dos surdos se descerrarem, o coxo há de saltar como um cervo e o mudo há de falar. É mais um sinal bíblico, é mais uma evidência bíblica da presença de Deus. E aí a gente se transporta da primeira leitura para a leitura do Evangelho. É o Evangelho escrito por São Mateus, traz a figura de João, o Batista, que a gente conhece basicamente. João era parente de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, nasceu 6 meses antes e é o precursor do Messias, ou seja, ele vem antes para anunciar às pessoas a necessidade da conversão, porque Deus está para chegar. E essa conversão era sinalizada com o batismo no Rio Jordão. João é preso à mão de Herodes, porque ele condenava a união ilegítima de Herodes com a sua cunhada Herodíades.
condizia,
não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. E aí, por conta disso, o rei manda prender João. Da prisão, João ouve falar de todos os eventos que cercam a pessoa de Jesus e manda seus discípulos perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E como resposta, Jesus ordena que os discípulos de João levem a mensagem a ele e de dizer a João o que estás ouvindo e vendo. E o que estás vendo e ouvindo? Ora, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. No versículo de número 8 da nossa leitura, não, 3 do nosso evangelho. Ou seja, tudo aquilo que o profeta sinalizara seria evidência da presença de Deus, está acontecendo. Todos os sinais da graça de Deus no meio das pessoas estão aí para serem constatados e de dizer a João. Ou seja, Jesus em nenhum momento disse: eu sou o Messias. Não. Os sinais que lhe acompanham estão testemunhando disso. E assim, na nossa fé, a gente é convidado a perceber os sinais da graça de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, tudo isso é o amor do Senhor que providencia. Por isso, o tempo da graça é hoje. O tempo da conversão é hoje. Não podemos deixar para amanhã ou para o ano que vem. Por isso, São Tiago, na segunda leitura, diz para nós que o agricultor, atento aos tempos, percebe os momentos oportunos para plantar e para colher. Também nós percebamos a oportunidade que Deus nos dá de mudança. A gente lembra, o tempo do Natal é tempo de reconciliação, é tempo de paz. Se houver alguém com quem você esteja meio estremecido, aproveita para ligar, para fazer as pazes, aproveita para pedir desculpas, mesmo que você não tenha culpa alguma. Ah, fulano, é Natal, queria te desejar um tempo bom, um tempo santo, queria te desejar coisa boa. Tempo de reconciliação, não é tempo de ter no coração mágoa, nem ressentimento, com quem quer que seja, e se valendo de qualquer justificativa. Não é. É o tempo da mudança. Deus está fazendo cair a chuva da graça em nós, para que a semente germine. Não abramos o guarda-chuva. Nos deixemos irrigar pela graça de Deus. Transformemos o nosso coração. E que esse terceiro domingo do tempo do advento, o domingo da alegria, encha o nosso coração dessa alegria da expectativa pelo Senhor que vem para estar junto conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor.